Graça e paz, amém. Queridos, como o Carlos já falou, eu tenho algo em comum com ele, que é o meu segundo nome, José Carlos, mas podem me chamar de Zeca, tá? Podem ficar à vontade. Eu sou do Paraná, estou aqui, ou melhor, lá em Campinas há 3 anos. A minha esposa é natural de Campinas, nós nos conhecemos no Paraná, moramos 2 anos lá, depois que nós casamos, e voltamos para cá. Eu vim para cá com o intuito de estudar. Minha esposa Lilian, pode ficar em pé, querida, um pouquinho? Isso. Pode sentar, obrigado. Minha esposa Lilian, a família dela é toda aqui do Matão, Sumaré. Tem grande parte da família dela também de Campinas. Tem um pouco espalhado em Minas Gerais. Mas, enfim, estou ali na faculdade, trabalho na secretaria. E sou aluno do pastor Cacau. E as irmãs dele, elas fazem parte da nossa igreja lá. Eu tenho ajudado, tenho feito um estágio na Igreja Batista Nova Campinas, que começou com um aluno que é amigo e estudou junto com o pastor Cacau, que é o pastor Rodrigo Carvalho. Eu não sei quantos conhecem. Nós estamos lá estagiando, a igreja organizou fazem alguns meses, foi dia 14 de maio deste ano, a igreja tem somente 3 anos. Trago aí o abraço do pastor, da sua família. Você, quando se lembrar, esteja orando por nós. Nós estamos aí nesse processo do terceiro ano, terceiro ano da faculdade. Ano que vem é o ano que começa aquele aperto no coração, porque você está terminando um estágio, você não sabe o que Deus tem preparado para você. Mas nós cremos que se Deus nos chamou, Ele tem algo preparado. Amém? Queridos, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias em Jonas, capítulo 4. Nós leremos o capítulo todo. E hoje eu trago esse tema para a gente conversar. Revisão de vida. Interessante que a gente sempre pensa nesse tema somente no final do ano, Às vezes a gente, naquela passagem do último dia do ano para o começo do outro ano, e há de vir, nós fazemos às vezes algumas listas, ou uma lista, e colocamos ali alguns itens que nós não queremos fazer mais, ou colocamos algumas expectativas para o ano que vem. Mas hoje ainda o ano não acabou. Mas eu quero pensar com vocês sobre algumas coisas que nós sempre precisamos fazer em nossa vida. Nós sempre precisamos fazer uma revisão de vida. Vamos ler o texto? A versão que eu estou usando aqui é a versão NVI, tá? Diz bem assim: Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. E ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apresentei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Agora, Senhor, tira minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Mas o Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para essa sua fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à beira da sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso, ele desejou morrer. E disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho. E eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Oremos mais uma vez. Querido Deus, nós oramos ao Senhor e fazemos isso em nome de Jesus. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já tem falado aos nossos corações através dos hinos, dos cânticos, que neste momento, Pai, o nosso coração possa estar totalmente voltado para aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra. Eu imploro ao Senhor, Deus, que o Senhor possa usar a minha vida neste momento, para que eu possa trazer a Palavra do Senhor ao coração desses queridos que estão aqui. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, revisão de vida. Qual foi a última vez que você fez? Se eu perguntar revisão do carro, tenho certeza que você vai se lembrar. Porque a revisão do carro a gente sempre faz, eu não sei qual que é por quantos quilômetros você faz, mas a gente sempre tenta fazer de 10 mil em 10 mil quilômetros. Essa revisão a gente troca o filtro, a gente troca o óleo, a gente troca o filtro do ar, a gente às vezes coloca para balancear os pneus, para calibrar os pneus, enfim. Mas qual foi a última vez que você, olhando para a sua vida, você fez uma revisão da sua vida? Você parou, listou algumas coisas, falou assim, oh, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar aqui, eu preciso mudar aqui. Claro que a nossa cultura ela não contribui para isso, porque nós somos desafiados pela nossa cultura em sempre estar fazendo as coisas correndo. É uma correria a nossa vida. A gente sai do trabalho, melhor, vamos começar um pouquinho mais antes, né? A gente acorda, às vezes, 6 da manhã, 5 da manhã, toma café correndo, vai para o trabalho, chega, às vezes vai para a faculdade, ou às vezes chega em casa, no caso das esposas, chega em casa, ainda tem coisa para fazer, tem aquela louça para você lavar que seu marido não lavou, tem o filho para cuidar, é uma correria. E muitas vezes a gente não para analisar aonde nós estamos acertando com Deus e onde nós estamos errando. Por isso que o chamado de Deus para a nossa vida como cristãos é caminhar contra a cultura. A nossa cultura hoje, ela faz com que nós busquemos ser imediatistas, tudo muito rápido, a gente quer coisa muito mais prática. Mas da mesma forma que nós precisamos fazer uma revisão de vida, olhando para esse texto de Jonas, a gente não consegue responder qual foi a resposta dele, porque o interessante é que o livro de Jonas ele termina com uma pergunta. Ele termina com uma pergunta. E você vai se lembrar da história de Jonas. Deus chama ele no capítulo 1. Ó, Jonas, vai depressa para a cidade de Nínive, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3, Jonas se dispõe a fazer o quê? A fugir da presença de Deus. Jonas se dispõe a fugir da presença de Deus, ele vai para Tarsis, ele entra num barco. Aí tem aquela história. Jonas parece que ele começa uma decrescente na vida dele. Ele desce para Tarsis, ele pega o barco. Do barco, ele é jogado para o mar. Do mar, ele desce para a barriga do peixe. Aí, não vou aqui pontuar para você se é uma baleia, se é um grande peixe. Para mim é um grande peixe. Enfim, isso não vem ao caso. Tinha um amigo que falava assim, se fosse uma sardinha que tivesse engolido Jonas, eu acreditava. Mas, enfim, ele desce. Olha a vida de Jonas. Deus dá um chamado, fala para ele, vai até Nínive e anuncia sobre a maldade deles, e ele começa a descer, é uma decrescente na vida dele. E ele vai parar no fundo do mar, na barriga do peixe. No capítulo 2, Jonas, dentro da barriga do peixe, ele faz aquela oração, que virou canção também, que na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, do ventre da morte ou do peixe eu gritei para o socorro e o Senhor ouviu meu clamor. Olha que interessante. Esse livro de Jonas, muitas vezes nós usamos ele para fazer aquele apelo missionário. Você não pode ser igual Jonas. Você tem que ser um cristão autêntico em que exerce o chamado de Deus para a sua vida. Mas hoje eu quero fazer algo diferente. Eu quero olhar para o capítulo 4 da história de Jonas e pensar assim, como nós fazemos em nossos carros, um exemplo para nós pensarmos, como nós sempre temos que fazer alguns ajustes, eu creio que em nossas vidas sempre temos que fazer ajustes. Sempre assim. A palavra de Deus ela sempre vai afunilando, a tal ponto de nós precisarmos fazer alguns ajustes, cortando algumas rebarbas. Então, eu quero, nessa noite, pensar com você em três ajustes que Jonas precisaria ter feito, e eu não sei ao certo se ele fez, e você também não sabe. Jonas, o sentimento que ele nutre aqui é um sentimento de frustração. Ele tem essa frustração porque a expectativa que ele criou sobre a cidade de Nínive, ou sobre aquilo que Deus faria sobre a cidade de Nínive, foi frustrado. Foi frustrado. E diante das frustrações das nossas vidas, nós vemos que quem cria as expectativas somos nós. Nos nossos relacionamentos com as outras pessoas, muitas vezes nós nos frustramos. Mas por quê? Não porque a pessoa criou uma expectativa em você, porque a expectativa quem cria somos nós. Jonas criou uma expectativa com relação sobre aquilo que Deus faria e ele se frustrou. O primeiro ajuste que nós precisamos fazer é no nosso relacionamento com Deus. O conhecimento deve nos levar à prática. Queridos, quão difícil é nos relacionarmos? É ou não é? Estou falando alguma mentira? Quão difícil é nos relacionarmos? Jonas, ele fica irado com a situação que acaba de acontecer. No capítulo 3, versículo 10, diz bem assim: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu, eu vou explicar sobre isso, tá? E não os destruiu como tinha ameaçado. Jonas nutre dentro dele a ira. Jonas, ele começa a nutrir essa ira dentro dele por causa da situação que aconteceu. Primeiramente, ele foge para Tarsis pelo fato de que, se ele pregasse e as pessoas se arrependessem, ele sabia que Deus seria bondoso e Deus não castigaria aquele povo. O interessante é que a palavra usada para ira, aqui no texto hebraico, quer dizer alguém que está sendo consumido por fogo e está soltando fogo pelas narinas. Você já viu alguém irado? Você já se irou? Só eu? Queridos, quando nós nos iramos, a gente começa, parece que quer soltar fogo pela narina, né? E Jonas, ele se vê nessa situação de estar irado com Deus. Jonas está irado com Deus porque Deus não supriu ou não cumpriu as expectativas de Jonas. Interessante que entre Deus e Jonas há uma diferença, porque no versículo 9, o rei da cidade de Nínive, ele coloca ali um decreto em que as pessoas deviam, não só as pessoas, mas o texto diz que até bois, ovelhas, não poderiam comer nada. O rei decreta um jejum geral, todo mundo vai ficar em jejum. E no versículo 9... ele diz assim: e todos, o rei dizendo, tá? E todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixe os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Olha que interessante o contraste entre Jonas e Deus. Deus é aquele que se afasta da sua ira. Obrigado, querido. E Jonas fica irado. Jonas fica irado com Deus, com a situação, e Jonas fica irado com relação à planta. Olha que interessante. A ira, a Bíblia diz que nós iramos, mas nós não podemos dar lugar ao quê depois da ira? Irai-vos e não pequeis. Jonas, ele precisava desse ajuste no seu relacionamento com Deus. Jonas era uma pessoa que conhecia a respeito de Deus. No versículo 2, que nós acabamos de ler aqui do capítulo 4, Jonas diz o seguinte, ó, ele orando ao Senhor: ó, Senhor, não foi isso que eu disse quando me propus, ou quando estava em casa, E foi por isso que eu corri para Tarsis, foi por isso que eu desci para Tarsis. Eu sabia que o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus compassivo, é um Deus paciente, é um Deus cheio de amor e que promete castigar, mas depois não castiga. Jonas conhecia Deus. Jonas sabia a respeito do amor de Deus. Só que no nosso relacionamento com Deus, no relacionamento de Jonas com Deus, o conhecimento deve levar à prática. Conhecimento deve levar à prática. Você se recorda da oração de Jonas? Eu falei aqui do capítulo 2 que Jonas está no ventre do peixe e ele ora e fala: Senhor, na minha angústia eu clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu. No versículo 9 do capítulo 2 diz assim: ao Senhor pertence a salvação. Jonas sabia que Deus era um Deus compassivo e um Deus que era salvador das pessoas. Jonas, ele faz duas orações em sua vida. A primeira oração é dentro do peixe, que revela que ele está buscando socorro para quem? Para si próprio. A segunda oração é para reclamar de Deus. É para reclamar de Deus. Mas calma aí, Deus. Por isso que eu me propus a ir para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor era um Deus de amor. Era um Deus de amor. Eu sabia que o Senhor era um Deus compassivo, era um Deus longânimo, era um Deus que, quando o pecador se arrepende, o Senhor não atribui a ele maldade pelo fruto do seu pecado, mas o Senhor estende a graça em direção a ele. Olha que maravilha, queridos. É um grande desafio para nós, porque o conhecimento que nós temos de Deus deve nos levar à prática. Deve nos levar à prática. Tudo que nós sabemos a respeito de Deus, nós devemos colocar em prática. Esse é o desafio da vida cristã. Jonas, no seu relacionamento com Deus, ele somente conhecia Deus. Ele somente conhecia Deus. Nós precisamos não somente conhecer a respeito de Deus, pois nós sabemos que Deus é um Deus de amor, que é um Deus de bondade, que é um Deus que estende a sua graça ao pecador, é um Deus que nos salva, é um Deus que transforma as nossas vidas. Mas esse conhecimento nós devemos colocar em prática na nossa peregrinação de fé. É uma contradição de termos, nós dizemos assim: eu sou um cristão protestante não praticante. Eu sou um cristão protestante não praticante. Só que na vida com Cristo isso não é possível. Na vida, no relacionamento com Deus, isso não é possível. Não tem como você, eu e você, nós temos relacionamento com Deus e não praticarmos aquilo que nós sabemos a respeito dele. Da mesma forma que Deus é bondoso conosco, nós devemos estender a nossa bondade até as pessoas. Até porque Deus trabalha em nós e através de nós. Jonas não faz isso. Jonas, em sua oração, ele olha para si. As duas vezes que ele tem a oportunidade de orar, ele olha para si e na segunda vez ele ora para reclamar de Deus. Como assim um profeta, alguém que era o anunciador das grandes obras de Deus, que chamava o povo ao arrependimento, tendo a oportunidade de fazer isso, olha para aquele povo, os ninivitas, mas ele não vê eles como um alvo do amor de Deus. Eu acho interessante que, como paranaense, já sou quase paulista já. Eu falo para minha família que eu não volto para o Paraná, até porque minha cidade tem 30 mil habitantes, uma cidade bem pequena. Ela tem a primeira igreja batista e a única. Não suporta, não comporta mais. Então, provavelmente, nós ficaremos aqui nessa região de Campinas, Sumaré, enfim, que Deus tem preparado para nós. Mas eu gosto de sempre dar o exemplo com relação ao relacionamento com Deus, é que quantos aqui conhecem Minas Gerais? Tem algum mineiro aqui? Tem mineiro? Ai, meu Deus, vou comer pão de queijo acabando o culto, hein? Olhem só, queridos, eu como bom paranaense, eu posso conhecer a respeito de Minas Gerais, não é verdade? Eu posso ler a respeito de Minas Gerais, eu posso saber sobre as serras, os montes de Minas Gerais. Eu posso até comer um pão de queijo feito por uma mineira. Posso ou não posso? Posso tomar um cafezinho gostoso de Minas Gerais, feito por alguém aqui em São Paulo, que é lá de Minas. Eu posso até usar um pouquinho do sotaque. Uai, sô, né? Uai, sô. Mas se eu não for para Minas Gerais, eu só vou ter informações de Minas Gerais. Se eu não for lá e tomar um cafezinho na casa de alguém em Minas Gerais, eu vou saber um pouquinho sobre o café, mas eu não vou sentir o cheirinho do café de Minas Gerais. Eu não vou comer um pão de queijo feito por um mineiro ou por uma mineira. Olha que interessante, no nosso relacionamento com Deus, eu posso conhecer a respeito de Deus, eu posso ler a Bíblia e saber o que a Bíblia diz a respeito de Deus, eu posso falar das coisas que a Bíblia diz a respeito de Deus para as outras pessoas, mas pode ser que eu não tenha um relacionamento com Deus. Pode ser que eu não tenha um relacionamento com Deus. Da mesma maneira que para conhecer realmente outro estado, assim como Minas Gerais, eu preciso ir lá, da mesma forma, para ter esse relacionamento com Deus, desse conhecimento que nos leva à prática, eu preciso me relacionar com Ele. Eu quero destacar duas atitudes aqui. A primeira, nós, assim como eu, você às vezes já está até um pouquinho careca de saber, que a maneira que nós nos relacionamos com Deus é através daquilo que Ele deixou revelado a nós, que é a Sua Palavra. E outra forma é através da oração, assim como nós fizemos no começo, no meio e faremos no fim desse culto. Só que toda a oração nossa, ela deve fazer com que Deus seja glorificado, deve fazer com que Deus me use para eu ser usado na vida das pessoas. Essa é a prática do cristianismo. É isso que Jonas não estava entendendo. Ele se frustra com Deus, ele cria expectativas, ele espera que aquelas pessoas sejam destruídas, mas Deus vem e fala: Jonas, você está enganado sobre mim. A vida comigo é o seguinte: você se relaciona comigo e todo o conhecimento que você tem, você coloca em prática. Primeiro desafio aqui para você e para mim, diante desse ajuste que nós precisamos fazer no nosso relacionamento com Deus, é: aprofunde o seu relacionamento com Ele, querido. Você não tem a perder. Você não tem a perder. E saiba que nesse aprofundar do relacionamento com Deus, uma vida cristã é uma vida prática. Precisamos colocar isso em prática. O segundo ajuste que nós... que revela esse texto para nós, a respeito de Jonas, era com relação às pessoas. E as pessoas aqui são os ninivitas. No relacionamento com as pessoas, o olhar deve ser sob a perspectiva de Deus. Toda revisão de vida que você for fazer, que nós fizermos, ela deve ser uma revisão na perspectiva de Deus. Porque Deus, Ele não trabalha comigo e com você com meritocracia. Não é pelos seus méritos. Não é pelos meus méritos. Não é pelos nossos deméritos. Não é aquilo que a gente pode fazer para Deus ou que a gente pode deixar de fazer para Deus. Mas nós devemos fazer uma revisão de vida sob o olhar de Deus. E no relacionamento com as pessoas, olha só que interessante que acontece com Jonas. Jonas era uma pessoa nacionalista. Jonas, ele amava muito Israel. Como judeu, ele amava muito Israel. E ele, isso fez com que ele odiasse as pessoas que pudessem destruir Israel. Não sei se você sabe, mas os ninivitas, eles eram pessoas extremamente difíceis. Eles eram sanguinários. Eles praticavam uma morte difícil. Mas Jonas, ele olha para os ninivitas e fala: não, eles não são dignos do amor de Deus. O amor de Deus só pode alcançar Israel. Só pode alcançar Israel, só pode alcançar os judeus. E bem sei, você também sabe que graças a Cristo e também ao apóstolo Paulo, que fez toda uma pregação alcançando os gentios, este amor nos alcançou. Mas para Jonas, isso é difícil. Esse relacionamento com as pessoas. A conversão dos ninivitas foi a derrota para Jonas. Que interessante. Um pregador que prega, as pessoas se arrependem e ele acha que aquilo é uma derrota para ele. Eu nunca vi, a não ser Jonas. Às vezes a gente olha assim e fica, mas que coisa, né? Porque um pregador tem a oportunidade de falar aquilo que é a palavra de Deus, as pessoas se arrependem, elas se voltam para Deus, e eu não fico feliz com o fato das pessoas se voltarem a Deus, se renderem aos pés de Deus. É isso que acontece com Jonas. Jonas, ele esperava que algo acontecesse naquela cidade. Levava 3 dias para percorrer aquela cidade. A gente vê isso no capítulo 3. Jonas leva quantos dias? Um dia. Um dia. E ele fica ali anunciando, ó, em 40 dias essa cidade será destruída. Em 40 dias essa cidade será destruída. O rei ouve a respeito da pregação de Jonas e convoca o povo a um arrependimento, a um jejum. E o povo se converte, voltam-se a Deus. E Jonas senta à sombra e fica esperando, ali no versículo 5, diz que Jonas sentou-se no lugar a leste da cidade e ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria à cidade. Para ele, o fato dos ninivitas terem se convertido, terem sido convertidos, tendo voltado a Deus, não era para ele ainda o findar da sua expectativa. Ele senta e fala assim, não, vamos sentar aqui, vamos esperar um pouquinho para ver isso. Eu acho que esse pessoal ainda vai ser destruído por Deus. Não pode ser. Não pode ser. Eu preguei, eu fiz aquilo, mas Deus falou que ia destruir. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Não foi isso que aconteceu. E Jonas ainda está enfervescendo por dentro. Jonas está irado. Porque Deus... Nós precisamos saber de algo. Deus, ele não condena o pecador a não ser antes de chamá-lo ao arrependimento. E aqui é aquele texto que às vezes nós temos muita dificuldade em ler e interpretar. E o texto diz que Deus se arrependeu. Deus se arrependeu. Olha que interessante. Deus, agora eu te pergunto, Deus se arrepende? Fica assim um sinal de interrogação na sua cabeça. Interessante que o autor do livro de Jonas, provavelmente foi o próprio Jonas, ele usa uma figura de linguagem que nós falamos que é antropopatia. Que nome feio, né? É atribuir a Deus um sentimento que é humano. Mas o que o texto está realmente dizendo a nós é que Deus, ele não comete erros, ele não comete engano. Mas Deus, quando um pecador ele se converte de seus maus caminhos, Deus suspende o castigo e concede a sua graça. A palavra de Deus nos ensina que o prazer de Deus está em oferecer a salvação ao pecador e suspender o mal. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram. Eu, você. E nós sabemos que uma vida em pecado, uma vida obstinada pelo pecado, que só vive na prática do pecado, nós sabemos que o findar dessa vida com certeza não será nos braços de Deus. Mas Deus, ele envia o seu filho para morrer no meu lugar e no seu lugar. Então o que acontece? Jesus vem e aplaca a ira de Deus, ele faz aquilo que eu e você não conseguiríamos fazer. Então, de certa forma, Deus suspende o mal dessa morte espiritual que estava sobre a minha vida e sobre a sua vida. E ele nos dá uma chance. Ele nos dá a chance de escolhermos a Cristo e sermos salvos por ele. Mas para Jonas, isso não é possível. Para Jonas, ele olha para tudo aquilo e ele fala, não. Esses ninivitas, eles merecem morrer. Eles são um povo que merecem morrer. Nós precisamos fazer ajustes nos nossos relacionamentos com as pessoas. Nós precisamos olhar para as pessoas na perspectiva de Deus. Isso é difícil, queridos. Porque nós olhamos para as pessoas com os nossos pré-julgamentos, com as nossas E nós criamos expectativas sobre a vida das pessoas e as pessoas, infelizmente, nos frustram. Mas quem criou expectativas fomos nós. Fomos nós. E olhando para a história de Jonas, nós vemos que ele precisava olhar para as pessoas na perspectiva de Deus. Ele sabia sobre Deus e, sabendo sobre Deus, ele deveria colocar em prática o amor ao próximo. O amor ao próximo. Não existe cristão não praticante. Eu acho interessante Jesus, quando ele está com seus discípulos em João capítulo 13, é um versículo assim que eu gosto muito, uma passagem que eu gosto muito, ele está reunido ali com seus discípulos, e no versículo 35 ele diz assim, o autor João, ele diz: "Nisto conhecerão que vocês são os meus discípulos, se amarem uns aos outros." Agora eu olho para você e pergunto: é fácil? Não é fácil. A gente olhar para as pessoas na perspectiva de Deus. Esse é o nosso desafio. Olhar para as pessoas e tentar ter o olhar de Deus para elas. Ser mais compassivos. Não é fácil, queridos. É um desafio da vida cristã. Poder olhar para as pessoas e caminhar em direção, ou fazer com que ela caminhe em direção a Deus também. No amor de Deus. Lembro-me de uma história de um amigo que ele estava fazendo um financiamento de um carro, e financiamento não, consórcio de um carro. E o consórcio, você sabe que você vai pagando e você não pega o carro. Você vai pagando parcelas, você vai dando lance. E fazia um ano que ele estava fazendo e dando lance, e o carro saiu para ele. Aí ele pega e vai contar para outro amigo nosso. Ele chega e fala: "Rapaz, você não vai acreditar. Estava pagando o consórcio e fui contemplado, saiu minha carta de crédito. Vou poder tirar o carro? Ou vou poder usar esse dinheiro para outra coisa?" Aí esse amigo olha e fala assim: "Como assim? Que negócio é esse? Fazem 3 anos que eu estou pagando essa carta de crédito, esse consórcio, e até agora não saiu para mim. Como assim? Fazem 3 anos que eu estou pagando, que eu estou dando lance e não sai para mim. O que que você fez para dar certo para você? O que que você fez para dar certo para você?" Queridos, claro que são situações, né, que acontecem, mas olhem só como que a nossa, a cultura que nos cerca é uma cultura individualista. É muito mais fácil olhar só para a minha vida, olhar para os meus anseios, meus desejos, as expectativas que eu tenho sobre minha vida. Mas nós vemos em Romanos capítulo 12, versículo 15, diz assim: "Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram." A palavra de Deus nos ensina que nós devemos nos alegrar com as pessoas. Olhando para esse versículo de Romanos, eu acredito que hoje o mais difícil a se fazer não é chorar com os que choram. Porque, às vezes, levado pela emoção, às vezes por a família está enlutada ou passando por alguma dificuldade, a gente, só de ver a pessoa chorando, a gente nem sabe a situação, a gente já começa a chorar. Isso acontece comigo quando eu estou assistindo algum programa de TV e está aquele emocionalismo, aquele sensacionalismo, né? Que os programas de TV hoje são assim. Eu começo a ver uma criança chorando, eu começo a ver o apresentador chorando, eu começo a chorar. Mas o mais difícil, assim como aconteceu com esse amigo nosso, em que o carro, ele foi contemplado com esse carro, com essa carta de crédito, é muito mais difícil a gente se alegrar com aqueles que se alegram. É ou não é? É muito mais difícil, porque nós somos levados por essa cultura a olhar simplesmente para nós. E é isso que aconteceu com Jonas. Jonas não se alegrou pelo fato dos ninivitas terem se convertido e se arrependido. Nós devemos nos alegrar com as pessoas. Nós devemos nos alegrar. Por isso, esse segundo desafio, esse segundo ajuste que nós precisamos fazer é olhar para as pessoas na perspectiva de Deus. Você crê que Deus é um Deus de amor? Quantos creem? Amém? Então, queridos, esse mesmo amor que Ele demonstra por nós, nós devemos demonstrar pelas outras pessoas. Você se sente desafiado? Amém? Amém? Terceiro e último, e não menos importante, terceiro e último ajuste que nós precisamos fazer e que Jonas precisaria ter feito é com relação àquilo que é concernente às coisas. Terceiro ajuste que nós precisamos fazer é no relacionamento com as coisas. Relacionamento com as coisas. As pessoas devem ser mais importantes. Hoje nós somos levados a humanizar as coisas e coisificar as pessoas. Nós amamos aquilo que temos e nós usamos quem está ao nosso lado. Nós olhamos para as pessoas como sobre aquilo que a perspectiva que nós criamos sobre as pessoas é sobre aquilo que ele pode oferecer a mim e não sobre aquilo que eu posso fazer por ela. E Jonas, ele passa por uma situação bem assim. A pergunta que Deus faz a Jonas, ela é fundamental para entender essa inversão de valores na nossa cultura. Essa inversão de valores em nossa cultura. Deus pergunta para Jonas assim: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele responde: é razoável a minha ira até a morte. Olha só, Deus ainda continua falando para ele: você tem compaixão da planta que não te custou trabalho nenhum, que não foi você que fez ela crescer, que numa noite ela nasceu e numa noite pereceu, Jonas. E a ira de Jonas, ela é revelada aqui duas vezes nesse texto. E nas duas vezes ele pede para si a morte. Na primeira vez que Jonas fica irado, é pelo fato de Deus não ter destruído os ninivitas. E na segunda vez que Jonas fica irado, é porque Deus destruiu a planta. Ele fica irado porque Deus não destruiu aquelas pessoas, e ele fica irado porque Deus destruiu a planta. A ira sempre é uma resposta a algo. Você não acorda assim: estou irado. Se você estiver acordando assim, procure ajuda. Ninguém acorda assim: bom dia, estou irado hoje. Acontece algo com você. E você dá essa resposta como se fosse uma resposta em ira. É uma resposta em ira. Ela não surge no vácuo e não aparece do nada a ira em nós. A gente não começa a soltar fogo pelas narinas do nada. Não é assim. E é Jonas, é isso que acontece com Jonas. A ira de Jonas estava simplesmente posicionando a ele contra aquilo ou naquilo que estava errado. Jonas, ele acha errado Deus não ter destruído os ninivitas. Jonas acha errado Deus ter destruído a planta. Olha a inversão de valores. Jonas, ele não esconde o seu sentimento de frustração com as prioridades de Deus. Jonas, ele se frustra pelo fato de Deus ter outras prioridades que não são as mesmas de Jonas. E há uma grande contradição na história de Jonas. Jonas, quando ele está dentro do ventre do peixe, ele pede para quê? Para sair e viver. Quando ele foi liberto, ele pede para morrer. Deus chama a cidade de arrependimento, ele chama a cidade de arrependimento, mas ele mesmo não se arrepende. Os ninivitas, olha só, os ninivitas, a planta e até o vermezinho que comeu a planta obedeceram a Deus, mas Jonas não. Jonas tem compaixão da planta, mas não tem compaixão, não é compassivo com o povo que se converte. Há uma inversão de valores na vida de Jonas. E hoje nós somos atingidos por essa inversão de valores. Por essa inversão de valores. Eu lembro-me de uma cena de um filme em que os noivos estavam assim prestes a casar, faltava semanas para o casamento. E começa a chover dentro da casa do rapaz, começa a chover, e esse rapaz, ele mexe muito com tecnologias, e ele está ali com os amigos, e começa aquela chuva, e o telhado não estava pronto, enfim. Sabe o que ele faz? Ele sai correndo, pegando o seu tablet, pegando o seu celular, pegando a sua TV, ele sai querendo abraçar todas as coisas que estão ali dentro da casa. Mas um fato importante, a noiva dele também estava na casa. Estava num quarto. Aí ela simplesmente vê ele indo embora, saindo da casa, e ela está lá dentro, e ela sai e vai embora. Quando eu assisti, eu fiquei assim, meu Deus, como que isso é verdade hoje em nosso tempo? Que nós valorizamos aquilo que temos e não as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes, para você, isso não é uma verdade. Às vezes, você já tem valorizado as pessoas que estão à sua volta. Mas nós estamos caminhando para que a gente não corra esse risco. A gente se coloca à disposição de Deus para amar as pessoas e usar as coisas. Não usar as pessoas e amar as coisas. O grande problema é que o que nós temos, isso não pode nos possuir. Quando você valoriza muito mais o que você tem e não valoriza as pessoas que estão à sua volta, o que você tem possui você e não é você que possui o que você tem. Não é você que possui o que você tem. A grande questão que fica para nós aqui com relação à vida de Jonas é: será que o nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? Nós sempre precisaremos fazer ajustes, queridos. Sempre. Mas os nossos ajustes, nessa revisão de vida que temos que fazer sempre, sempre temos que fazer na perspectiva de Deus. Na perspectiva de Deus. E olhando para Jonas, já estou concluindo, tá, queridos? Nós vemos que ele precisava ter feito esses ajustes no relacionamento com Deus, no relacionamento com as pessoas e com aquilo que Deus colocou para fazer sombra sobre ele, que era uma planta. Deus coloca a planta, tira a planta, e Jonas valoriza mais a planta do que o fato das pessoas terem se convertido. O amor de Deus que nos alcança deve fazer com que alcancemos outras pessoas. Por isso que o que temos não pode nos possuir. Por isso que o que temos não pode nos possuir. Nós não sabemos. E é algo que eu sempre falo. Eu e você, nós não sabemos quando será o findar da nossa vida. Por isso que uma revisão de vida nós temos que fazer não semanalmente, mas todos os dias. Quando você deitar lá sua cabecinha no travesseiro, ou não, né? Porque tem pessoas que não gostam de travesseiro, você pensa, o que eu posso melhorar para amanhã? O que eu posso fazer amanhã? No meu relacionamento com Deus, no meu relacionamento com as pessoas, no meu relacionamento com aquilo que eu tenho. Esse é o nosso desafio, para que eu e você possamos chegar ao findar da nossa vida, que a gente não sabe quando é, por isso que a revisão de vida tem que ser feita sempre, fazer igual o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Eu combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Nessa vida, queridos, nós somos desafiados por Deus a escolher os bons combates. Aquilo que não vale a pena, você deixa de lado. Aquilo que não vale a pena, a gente precisa deixar de lado. E o nosso desafio é sempre estar fazendo esses ajustes com Deus, com as pessoas e com aquilo que nós temos. Deus, Ele espera que eu e você possamos nos colocar à disposição dEle para que Ele possa usar as nossas vidas. O olhar sobre nossa vida, nós temos que pensar o seguinte, ele deve ser um olhar sob a perspectiva de Deus. E quem vai dizer para você onde você precisa fazer ajuste hoje? Não sou eu. Eu dei somente um norte para vocês aqui essa noite. No relacionamento com Deus, com as pessoas e com as coisas. Mas nesse momento eu quero convidá-los a fecharem seus olhos. Nós vamos orar. Não sei como está o seu relacionamento com Deus. Não sei como está o seu relacionamento com as pessoas. Mas eu quero desafiar você a sair daqui nessa noite e fazer esses ajustes. Às vezes com as pessoas, com Deus, com aquilo que você tem, você deve atribuir mais valor às pessoas do que aquilo que você tem. Pense um pouquinho sobre como está o seu relacionamento com Deus. Será que tem algo a melhorar? Pense também a respeito do seu relacionamento com as pessoas. Será que tem algo a melhorar? Então não saia daqui essa noite sem tomar a decisão de fazer esses ajustes que são necessários para as nossas vidas. Querido Deus, nós entregamos tudo o que temos, as nossas vidas, diante do Senhor, Pai. Que toda revisão da nossa vida possa ser feita sob a perspectiva do Senhor. É sobre aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Então, continue durante essa semana, Deus, falando aos nossos corações onde nós temos errado e onde nós devemos melhorar, Senhor. Que a Tua Palavra e Teu Espírito Santo falhem aos nossos corações. Que não sejamos assim como o profeta Jonas, que estava, ele sabia sobre o Senhor, mas não colocava em prática. Ele sabia que o Senhor é um Deus que ama as pessoas e não colocava em prática. Que não sejamos igual Jonas, que atribuiu mais valor àquela planta do que o arrependimento daquele povo. Que possamos amar o Senhor sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus, Pai, nós agradecemos a Ti por essa noite e por essa palavra que falou ao nosso coração. Amém.